Antes de mais, o agradecimento pela vossa presença, porque dão-nos também um grande estímulo e é um grande incentivo para nós sabermos que vão também divulgar, que vão apoiar, que vão ver com as vossas crianças um projeto como este. Para o sucesso de qualquer projeto, todos nós sabemos que é preciso dinamismo, é preciso uma grande dádiva em termos de exigência, de qualidade, e nós estamos exatamente com esse dinamismo, com essa grande intenção de tornar as nossas crianças mais felizes, com condições de maior abertura a um mundo mais saudável e com mais dignidade e com mais esperança. E por isso nós apostámos também neste projeto. Nós, como é público, o Instituto nasceu em 1983, com o objetivo fundamental da defesa dos direitos da criança, e tivemos sempre a pretensão de apoiar áreas que não estavam cobertas nem pelo Estado nem por outras instituições. Em 1983, quando fizemos o primeiro congresso na Fundação Gulbenkian, era tabu, mesmo na comunicação social, a criança maltratada e abusada sexualmente. Portanto, pela primeira vez falámos nesta realidade e neste crime mais repugnante que pode acontecer. Nós temos o projeto das crianças de rua, que mesmo a nível europeu e no tempo do Delors punha-se reticências se na Europa havia crianças de rua. Nós apostámos e foi um projeto pioneiro a nível europeu ao abrigo do terceiro programa de luta contra a pobreza. Fizemos formação em Itália, em França, em Espanha, etc. Somos nós que criámos em Portugal pela primeira vez o SOS Criança. Somos nós que temos o número europeu da criança desaparecida. A atividade lúdica, nós temos aqui connosco a doutora Natália Paes, que logo em 1983, quando o Instituto foi criado, foi a grande dinamizadora por todo o país de todas as iniciativas que houve sobre a atividade lúdica. Ela, nessa altura, tinha grandes responsabilidades no gabinete do professor Ferreira Correia, na altura da administração da Fundação Gulbenkian, e tínhamos então a sorte da Natália conceber, apoiar tecnicamente os projetos por todo o país, com câmaras, com várias instituições, e depois tínhamos a possibilidade do professor Ferreira Correia, que foi o primeiro presidente da nossa Assembleia Geral do Instituto de Apoio à Criança, apoiar-nos, e neste momento há à volta de 700 instituições de caráter lúdico funcionam têm funcionado também com o apoio do Instituto da Criança. Também a atividade lúdica, não só a atividade lúdica, mas também o centro de documentação, a humanização dos serviços de apoio à criança, e portanto nós tivemos sempre a preocupação, inspirados pelo Dr. João dos Santos, que é a grande referência do nosso trabalho. E é ele que diz que a partir de crianças mais felizes nós teremos adultos mais felizes. Nós tivemos sempre a preocupação da defesa dos direitos da criança, e somos a única instituição em Portugal que defende todos os direitos da criança. Há muitas instituições e com grande qualidade e com grande dinamismo e a fazer um grande trabalho, mas nós, setorialmente, apoiar centros de acolhimento de crianças, centros de apoio a crianças, por exemplo, com cancro, com sida, etc. Mas nós defendemos todos os direitos e estamos sempre atentos e, inclusivamente, como sabem, conseguimos já, por amor à criança, inclusivamente, uma lei, quando é injusta, pode-se modificar. E nós já contribuímos, por exemplo, para modificar várias leis. Por exemplo, apagava-se do registro criminal, e aqui a nossa vice-presidente, que está aqui à nossa frente, que tivemos. Temos assim uma estrela lá em cima que de vez em quando nos ajuda, e a nossa vice-presidente, que é procuradora da República, está agora no Instituto da Criança como vice-presidente, tem-nos apoiado também muito nesta parte legislativa. Mas, por exemplo, era apagado o registro criminal ao fim de 5 anos uma pessoa que tivesse abusado, tivesse sido condenada por abuso de uma criança, e muitas outras situações. Já entregámos na Assembleia da República um documento muito importante que vamos entregar novamente sobre o superior interesse da criança, gostava de realçar este aspecto, que tem a ver muito também com este projeto, é que nós sabemos que é a partir da infância que as marcas afetivas e psicológicas acontecem e ficam marcas para toda a vida. E, portanto, nós com estes desenhos, com esta série televisiva, nós percorremos um caminho em que, através do lúdico, nós transmitimos valores como a amizade, a dignidade, sempre sobre os direitos da criança. Portanto, não é menor, isto não é um projeto menor. Para nós é um projeto muito importante, e porque tem a ver com as marcas que ficam na infância para toda a vida, e com estes valores que nós transmitimos. E como nós sabemos, e a Teresa não se vai concordar comigo, que em todas as televisões há muitas coisas que não têm qualidade, e dizendo um termo um bocadinho agressivo, há muito lixo. E nós não queremos que para as nossas crianças projetos menores, queremos projetos com qualidade, que vão ao encontro das suas preocupações e do seu crescimento saudável. Queria, por outro lado, frisar que nós estamos aqui nesta sala, neste auditório novo da Assembleia da República, e por excepcional respeito pelo nosso trabalho há mais de 30 anos, porque na Assembleia da República e nesta sala já fizemos vários congressos, já tivemos várias iniciativas, mas conferências de imprensa não costuma haver. Portanto, foi uma exceção, dada a qualidade reconhecida ao trabalho do Instituto da Criança, que é uma grande equipe. Estão aqui muitas pessoas dessa grande, grande equipe: a Natália, a nossa vice-presidente, o Manuel Coutinho. Temos aqui a nossa grande equipe com muito entusiasmo, que faz um trabalho excelente no Centro de Estudos e Documentação, a Ana, que tem se entusiasmado imenso com este projeto. Mas, portanto, nós, em todos os projetos, sempre trabalhamos em equipe. E também gostava de dizer que nós não aceitamos, sempre em parceria, que não aceitamos qualquer parceria com qualquer instituição, só quando tem grande credibilidade, como é o caso da Fundação Lapa do Lobo, está aqui e irá depois dizer umas palavrinhas, o Sr. Carlos Torres, e que realmente tem uma fundação que tem feito que nasceu em 2007, e com projetos extremamente importantes na área educativa, na área pedagógica, de apoio a estudantes, a crianças desfavorecidas. E, portanto, nós ficámos muito entusiasmados. E depois temos aqui também o engenheiro José Cunha, da GoTo, que teve esta grande criatividade, e foi muito feliz o resultado. E nós estamos muito entusiasmados em poder dar, por amor às nossas crianças, a descoberta de novos valores, de novos projetos, e dar-lhes também mais alegria com estas séries que vamos passar todos os dias. Depois a Teresa irá dizer, penso que é de manhã e à noite, mas a Teresa depois poderá dizer. Portanto, sublinhar que é um trabalho de equipe. Sublinhar que estamos aqui na Assembleia da República por especial deferência, porque há uma dimensão de credibilidade nacional e internacional do Instituto da Criança. E, portanto, nós só trabalhamos assim. Aliás, todos os nossos projetos, e temos pessoas até, temos muitos voluntários também, é sempre nesta dimensão do grande amor pela criança, de termos a certeza que é na infância que essas marcas ficam no aspecto psicológico, no aspecto educativo, e portanto, este é mais um exemplo do que podemos fazer pela criança através do lúdico, transmitir-lhes todos estes valores. Queria sublinhar também que pode, assim, à primeira vista, parecer uma coisa menor, através do lúdico, através dos desenhos animados. Todos nós sabemos que aqui estamos, que não é, é realmente... É uma série que se dirige a crianças, a pais, a educadores, a toda a comunidade em geral, e que é um meio fundamental de transmissão e preservação desses valores, como a dignidade, a solidariedade, o respeito pelo outro, etc. Depois, nós que já tivemos também aqui conferências com pessoas com grande credibilidade, como, por exemplo, a Graça Machel, veio cá nos nossos 18 anos, tivemos cá há 2 anos a Rainha Sofia, que é uma... Não convidámos a Rainha de Espanha, convidámos a Rainha Sofia, que está ligada a projetos de educação e de luta contra a pobreza na América Latina, em Espanha e em todo o mundo. Portanto, não vamos por títulos, vamos por trabalho, por trabalho importante e pela, sobretudo, pela posicionamento moral e cívico das pessoas que estão empenhadas e não ficam ao lado, não ficam isoladas, não ficam ao lado quando há problemas, não cruzam os braços, não desistem, que está tudo errado, que é o próprio Papa que diz que estamos num mundo globalmente indiferente e desumanizado. Nós queremos lutar contra esse mundo desumanizado e globalmente indiferente. E por isso estamos hoje aqui e defendendo os direitos da criança com um projeto de qualidade, e fomos muito exigentes com esse projeto, e por isso também, porque queremos lutar, não queremos desistir de mudar este mundo desumanizado e globalmente indiferente, pedimos, e irão dar os seus testemunhos tanto o diretor, tanto o Dr. Carlos Torres, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Casa Lapa do Lobo, como da Gautu, o engenheiro José Cunha, como a nossa diretora Teresa Paixão, a quem damos os parabéns pelas novas funções e que também vibrou imenso com este projeto. Houve muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muita gente para que este projeto estivesse hoje aqui a ser apresentado. E depois temos a sorte, porque também há amor por uma situação que existe neste momento de desânimo, de braços cruzados, de que está tudo mal e parece que o mundo vai acabar. Temos aqui também connosco o professor Sampaio da Nova, que é uma figura de referência em Portugal e que, como sabem, o professor doutor Sampaio da Nova é professor catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, antigo reitor da Universidade de Lisboa, e que fez o milagre, num país de capelinhas, de juntar as duas universidades. É um feito fantástico. E, além disso, é um especialista na área de educação a nível nacional e a nível internacional. E ele, com toda a sua preocupação na área de pedagógica e educativa, está aqui presente connosco a partilhar humildemente connosco, mas com todo o ânimo, um projeto que não é menor, porque é para criança, e tudo que é para criança tem a maior dignidade, porque encontrei há dias a citação do Mandela, que diz que uma sociedade, a alma de uma sociedade, se mede pela preocupação que tem com as suas crianças. Portanto, nós estamos aqui convosco e agradecemos muito a vossa presença. vou pedir para cada um dar o seu testemunho, mas obrigada a todos e vamos todos levar o Lucas às nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos netos, a toda a comunidade, aos professores, nós vamos divulgar, e já começámos a divulgar, por escolas, etc., porque nós queremos crianças mais felizes, como diz o Dr. João dos Santos, crianças mais felizes, para termos adultos mais felizes, mais conscientes, mais responsáveis, em que estejam presentes os grandes valores da dignidade, da solidariedade, que estejam com muita força contra as desigualdades sociais, contra a pobreza, contra as indignidades que acontecem todos os dias, contra a indiferença que acontece todos os dias. Obrigada a todos. Doutor Carlos Torres, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Lapa do Lobo.
Muito boa tarde a todos. Sou Doutor Manuel Lianos. Muito obrigado pelas simpáticas palavras que dirigiu. Muito obrigado também por nos proporcionar neste local esta conferência de imprensa. Eu não vou ser muito longo. Vou só falar um pouco sobre a Fundação Lapa do Lobo para que as pessoas percebam o que é que nós somos e percebam a forma como se viu envolvida nas histórias de Lucas. A Fundação Lapa do Lobo é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, naturalmente, especialmente vocacionada a prosseguir objetivos de caráter cultural, formativo e pedagógico, sendo que, naturalmente, a juventude e as crianças são o nosso público-alvo. Mas atenção, é uma fundação de caráter regional, cuja área de abrangência geográfica são os concelhos de Nelas e do Carregal do Sal.
Agora também, país de expressão portuguesa, Brasil, África...
O que me deixa preocupado, porque se nós já... Eu e a minha família, atenção, está aqui a minha família toda presente, estamos todos envolvidos neste projeto... Ela chama-se assim Fundação Lapa do Lobo porque está sediada numa aldeia muito bonita da Beira Alta, que se chama Lapa do Lobo, é uma aldeia do Conselho de Nelas, e portanto a nossa área de abrangência geográfica são os concelhos de Nelas e do Carregal do Sal. Temos de facto várias vertentes de apoio à juventude, atribuímos bolsas de estudo ou outras formas de apoio estudantil a crianças e a jovens que sem o nosso apoio não poderiam prosseguir os seus estudos, porque isso ainda acontece em Portugal. Temos vários cursos de formação, enfim, gratuitos. Temos um serviço educativo que o ano passado chegou a 4.300 crianças em idade escolar. E é, de facto, um projeto muito curioso, mas eu repito, tem um âmbito regional. Curiosamente, a nossa envolvência neste projeto é um conjunto, e as histórias de Lucas é um conjunto de circunstâncias felizes. Há um dia que o professor Brito Soares me visita numa empresa da qual eu sou Presidente do Conselho de Administração, falando-me do Instituto de Apoio à Criança e solicitando apoio, porque também teria ouvido dizer que há uma empresa que desenvolve programas de responsabilidade social, pedindo o nosso apoio para a realização do estágio de um jovem. Bom, e criou-se ali uma empatia mútua, daí começámos a falar dos direitos da criança, eu daí comecei a falar da Fundação Lapa do Lobo, depois achámos que seria muito interessante que na televisão portuguesa houvesse um programa tipo Minuto Verde a falar, não sei se lembra disto, tanto a falar sobre os direitos das crianças, e eu de repente vi-me tão apaixonado pela conversa que disse, muito bem, então vamos para... Dá-se a circunstância, mais uma circunstância feliz, de eu ter uma ligação de amizade e societária, porque não dizê-lo, com a GoTo, e depois até, e portanto Ted Sousa, vamos pôr a Fundação Lapa do Lobo nisto, e eu tenho a empresa ideal para fazer este trabalho. E, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias felizes que, felizmente, se concentraram neste objetivo. O engenheiro José Cunha poderá, melhor do que eu, dizer, o modelo inicial não era este. O modelo inicial era, de facto, o tal Minuto da Criança, com depoimentos. Mas, depois os técnicos, de facto, sobretudo... Os especialistas em psicologia infantil disseram, vocês aí não vão lá de nenhum, esta mensagem não vai chegar. pôr adultos, jarretas, a falar sobre as crianças. As crianças, esta mensagem não vai chegar às crianças. E foi aí que então decidimos transformar o projeto num projeto de animação, enfim, que é mais complicado e mais complexo, e por isso demorou mais tempo a pôr, enfim, a ir para o ar e a estar pronta a primeira coleção para ser lançada em televisão. Portanto, eu não me vou alongar, porque a história é esta. Eu, de facto, estou muito contente por finalmente este projeto ir arrancar. Acho que vai ser muito bom, porque todos os episódios têm uma mensagem de diversa natureza. Hoje foi muito engraçado, ainda nem tinha visto estes episódios. Todas elas focadas, é evidente, na criança, nos direitos, e não só nos direitos da criança, e no bem-estar da criança. E, portanto, eu estou muito contente, acho que isto vai ser um sucesso, acho que é um projeto pioneiro, e isto é bem a prova de que em Portugal também se fazem boas coisas e, sobretudo, se fazem novas coisas. Muito obrigado.
Senhor Engenheiro João Cunha, José Cunha, pegou tu.
Crias este projeto, Luciano. Muito obrigado, boa tarde a todos, doutora Manuela Lientes. Eu não vou falar muito porque, de facto, a minha função é estar lá atrás, não é estar aqui à frente, mas pronto, vi um bocadinho porque a doutora Manuela Lientes fez questão que eu estivesse aqui. Basicamente, para vos dizer o seguinte, é um projeto que a empresa, a produtora, leva com muito carinho. É uma equipa de pessoas, começou com uma equipa pequenina, agora está a alargar um bocadinho. É um projeto muito exigente, porque era uma área em que nós, de facto, não nos movimentávamos, a dos desenhos animados, e exigiu muito trabalho para percebermos como é que as coisas funcionavam. E há a crescer a isso ainda o facto de ser um tema muito delicado e que exige um know-how muito grande. Nós, quando chegámos à RTP com o projeto, ele tinha imagem real e animação, estava do ponto de vista da comunicação errado. Tivemos a sorte de encontrar na direção de programas alguém que nos disse: este projeto tem pernas para andar, o conceito é magnífico, nunca se fez nada nesta área. Tenho a pessoa indicada para pegar nisto e vos pôr este projeto, dar-vos a receita certa. E foi aí que entrou a doutora Teresa Paixão, com todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, que transformou o projeto todo e nos disse, basicamente, isto está tudo errado. Se querem fazer um trabalho que chegue de facto às crianças, que tenha eficácia na mensagem, vamos ter que trabalhar isto tudo. Portanto, esqueçam, não se ofendam. Eu lembro na primeira reunião que a doutora estava muito atrapalhada porque tinha que destruir tudo aquilo que nós fizemos, não é? Mas nós íamos de peito aberto, porque de facto o que queríamos era fazer algo que fosse construtivo, que funcionasse, sabendo de antemão que, de facto, é muito difícil comunicar com as crianças e muito difícil num tema como este. A doutora Teresa Paixão disse logo: é um tema fantástico, não larguem o tema, agora vamos trabalhar isto. E depois, com muita paciência, foi muitas vezes à GoTo, desde nos dizer como é que os personagens deviam estar vestidos, até à estética de alguns personagens, a voz. Enfim, a seguir a isso vieram outros temas, mais porque seguiram os guiões, desde questões de igualdade de género, questões tabu que nós não podemos tratar e porque é que não podemos tratar, porque tudo tem que ser explicado à criança. Portanto, nós não podemos fazer um episódio em que a criança chega ao fim e não perceba nada. Portanto, a questão tem que começar e tem que acabar. Não podemos deixar nada por explicar e, portanto, há temas que de facto são muito complicados e que nós não podemos abordar. Depois há outros temas. Eu lembro-me de um dos episódios em que tínhamos, que é uma história que tem a ver com a igualdade de género, em que a Violeta escolhe ser cowboy, E é má e derrota o Lucas e o Cometa e tudo isso, e supostamente o Lucas fica muito admirado como é que uma mulher tem aquela faz aquelas coisas que supostamente só os rapazes é que são bons a disparar e a acertar e tudo
e
isso.
Tinha razão para ficar a
E depois tínhamos, enfim, eles no final entravam num diálogo, falavam de profissões que estavam ligadas a um género e a outro. E a doutora Teresa Paixão e a Andreia Basílio, que é também a responsável pela programação infantil e que também nos tem ajudado muito, disseram-nos, não, atenção, não vamos pôr aqui falar de chefes de cozinha, porque isto vai remeter para coisas que estão muito ligadas, a cozinha está muito ligada às raparigas, etc. Vamos acertar aqui as coisas. E, portanto, é todo um trabalho que é feito que nos... que nos deixa às vezes um bocadinho inseguros, porque de facto sabemos que se cometemos algum erro, esse erro pode ter repercussões muito graves na informação que passamos e na... porque as crianças de facto absorvem tudo, elas... nós estamos a falar de um target que vai entre os 2, 6, 7, 8 anos, já tivemos crianças de 9 anos a ver, fingem que não estão interessadas, mas veem. E, portanto, qualquer coisa que passemos que não funcione ou que esteja errado, de facto, tem repercussões enormes. Nós, eu não sei se foi a Maria que nos contou, que alguém da família lhe disse, ó Maria, tu vais-me arranjar um problema enorme quando os meus filhos começarem a ver isto. Eu, outro dia, tive aqui a minha filha, que eu estava a lhe dizer, agora vais para o quarto. E ficas no quarto porque hoje não te portaste bem, por uma razão qualquer. E ela questionou, mas não me portei bem, porquê? Fiz os meus trabalhos, fiz isto, fiz aquilo, agora tenho o direito ao meu tempo, porque eu cumpri as minhas tarefas. E então ele dizia à Maria, que é a nossa responsável comercial deste projeto, que procura apoios para que nós o possamos pôr em prática e lhe dar continuidade, porque é um projeto, antes de mais, muito dispendioso, porque a animação é muito cara, demora muito tempo, envolve muita gente, parece uma coisa muito simples, mas posso-vos dizer que este trabalho começou há um ano e só agora é que conseguimos pôr os primeiros episódios cá fora. Portanto, é muito trabalho, trabalho contínuo, para fazer 100 e tal minutos de animação. Mas retomando a história, e o familiar da Maria dizia, pronto, eu quando começar a ver isto e souber que tenho direito a brincar, nós temos um episódio sobre o direito a brincar, que brincar também é aprender. Quando eu lhe disser, chega de brincadeira, ele vai-me dizer, não, mãe, eu vi o Lucas, diz que eu tenho direito a brincar. E, portanto, há toda uma interação que, de facto, vai funcionar, e funciona de certeza. O acerto da mensagem tem muito a ver com a ajuda que, de facto, da RTP nos foi dada, que foi uma ajuda fantástica, que eu agradeço muito. E, portanto, a eficácia desta série da comunicação e a eficácia da comunicação, como disse a doutora Manuela Yanes, de facto é em criança que se absorve tudo, é a partir das crianças que nós fazemos adultos felizes e mais capazes e a propósito disto a série fala dos direitos das crianças, mas também de questões de cidadania, questões que se põem no dia-a-dia às crianças e que é importante, desde a frequência da escola, a ligação com crianças com deficiência, toda essa relação, todas essas questões...
Raças diferentes.
Raças diferentes. Tudo isso nós vamos procurar, de certa forma, suscitar e mostrar e falar...
Religiões
diferentes, de forma a que as crianças também façam algumas perguntas aos pais e se movimenta aqui um bocadinho esta... E pronto, acho que... Muito obrigado.
Desculpa, mas eu não resisto. E antes de passar à Teresa Paixão, que nos deu um apoio fantástico, isto é só resultado de um trabalho de equipe com muito entusiasmo, porque um projeto, como falava e sublinhava no início, só tem sucesso se tiver paixão, se tiver dinamismo, se tiver exigência, se tiver amor. E se nós estivermos a pensar na criança, temos necessariamente amor e queremos que seja mais feliz. É só para dar o exemplo do que falou de início. Isto, quem vê... Não vai saber o tempo que demorou a realizar e de uma maneira tão feliz e tão apelativa. E lembro-me, inclusive a Dulce e eu de Inaura, e ela não, jovem vice-presidente, eu cheguei no início, quando ainda não estávamos na fase da animação, eram os adultos e eram, pronto,
a
nós...
Chegou a fazer um depoimento.
Cheguei a fazer um depoimento. E o Manel também, o Vasco também. Portanto, é para dizer que isto foi feito com tanta exigência, com tanto amor à criança, que nós não podíamos fazer nada de errado. E quando, afinal, o Instituto da Criança, quando nasceu e continua... Nós também, a nossa grande força é termos pessoas de diferentes áreas profissionais, médicos, professores, psicólogos, e portanto, nós todos, de início, até com muito boa vontade, começámos a série de uma maneira, claro que vimos depois que estava erradíssimo. Teresa, muito obrigada pela ajuda.
Boa tarde a todos. Estou um pouco embaraçada porque agora é que estou a ver bem a figura que se calhar fiz na altura. Mas também gostava de dizer que tenho uma patroca para a GoTo, que é, eu tenho umas cadeiras no meu gabinete que me convenceram que foram feitas especialmente para um programa de televisão, e eu fiquei muito desiludida quando cheguei à GoTo e afinal eles tinham lá umas cadeiras iguais. Portanto, de vez em quando diz assim umas coisas que são mitos na televisão também. Mas hoje, particularmente, queria só dizer que verdadeiramente juntaram-se aqui três partes que fazem milagres. E Portugal é um país onde se fazem imensos milagres. Porque é um país tão difícil em certas coisas que mesmo só fazendo milagres. E se o professor Nova fez o milagre juntando as universidades, a GoTo e a Elizabeth Ribeiro e o José Cunha e o Carlos Torres da Fundação Lapa do Lobo fizeram o milagre de fazer uma série de programas, uma série de animação em Portugal. Eu acho que se podem contar pelos dedos as séries de animação em Portugal. A animação pode custar 9 mil euros ao minuto em produção, quando se produz. E provavelmente as animações do Spielberg custou o dobro disso ao minuto. E, portanto, isto é um sistema tão dispendioso, que neste momento não há nenhum país da Europa que faça sozinho e que em Portugal é muito raro haver. Há curtas metragens, 5, 7 minutos, mas não há séries. Portanto, foi mesmo um milagre à séria. Quanto ao IAC, também acho que tem feito alguns milagres e, portanto, acho que para a RTP, que é uma empresa que é muito vista e muito mal vista. Toda a gente gosta de dizer mal da RTP. Eu também gosto de dizer mal da RTP. Mas é uma empresa com imensa dificuldade em se impor no mercado, porque toda a gente vê televisão e, portanto, toda a gente se sente um bocadinho... É como os treinadores do futebol, não é? Nós estamos em casa, aquele não devia ter jogado assim. E na televisão também, este programa não devia ser assim. Portanto, toda a gente se sente um bocadinho parte. E é essa a mais-valia e a desgraça. A mais-valia é essa também, mas isso também é uma desgraça, às vezes. E, portanto, para a RTP é sempre bom ter um organismo com o prestígio do IAC a certificar as séries que nós pomos no ar. Mas também gostava de dizer que a questão da parceria, o artigo 7, o princípio 7 da Declaração dos Direitos da Criança, que foi feito em 1959, 8 meses antes de eu nascer, coisa que me orgulha bastante já ter nascido numa época em que havia... uma declaração de direitos para crianças, diz, a dado momento, diz, a sociedade e as autoridades públicas deverão esforçar-se para promover o gozo dos direitos de brincar e de ser educado. E, portanto, pegando neste artigo, que provavelmente a atual até já está mais atualizado, pegando neste princípio, eu acho que uma parceria é sempre uma coisa boa, porque ninguém sabe tudo. Eu também não sei tudo. Sei imenso sobre crianças, porque há 28 anos que vejo e faço programas para crianças, não é? Sei imenso sobre os programas de crianças, mas não sei tudo e, portanto, os acrescentes são sempre bons, são os acrescentes das organizações que são bons, são os acrescentes, e mesmo os acrescentes de uma jovem profissional, como foi a Andrea Basílio, que verdadeiramente foi ela que teve mais a acompanhar, eu dava umas bocas ali pelo caminho, mas que não está hoje porque tem Bordeus em trabalho, mas até os acrescentes das pessoas mais novas também são bons, e portanto uma parceria é mesmo a única razão e a única maneira de fazer coisas muito difíceis, e fazer uma série de televisão em Portugal é mesmo muito difícil. Por isso, a única coisa que nós podemos fazer é agradecer aos organismos, sobretudo aos que fizeram, ao GoTo e à Fundação Lopetalapa também, que teve esta boa ideia de disponibilidade, ao IAC, que certificou, e dizer-vos que a série começa no dia 23 de março, às 7h30, 7h30 um quarto para as 8h, da manhã, que repete depois à tarde naqueles espaços de zigue-zague da RTP2, e que eu pedi a toda a gente que tem crianças que os ata à cadeira, que os obriga a ver. Nesse momento só têm o direito de ver televisão. Muito obrigada.
Muito obrigada por ter vindo partilhar connosco este grande projeto de amor pela criança.
Muito obrigado. Um apontamento também muito breve, desde logo para agradecer à doutora Manuela Yanes este convite, para cumprimentar todas as pessoas da mesa, todos os parceiros deste projeto e tudo o que está por trás deste projeto, tudo o que informa este projeto, tudo o que lhe dá corpo e que aqui já foi recordado e que eu recordarei também à minha maneira, lembrando três personalidades ou três pessoas que marcam muito do pensamento sobre algumas destas matérias, e começando por recordar o Pachanin Terris, que é sempre uma recordação importante quando estamos a falar destas questões, sobretudo na passagem absolutamente extraordinária, em que se diz que quando reconhecemos um direito, quando identificamos um direito, assumimos também um dever ou uma obrigação, não é? O dever e a obrigação de lutar por esse direito, não é? E que cada vez que, e eu julgo que isso se torna muito claro do ponto de vista das crianças, quando reconhecemos um direito de uma criança, assumimos a obrigação de lutar para que esse direito se concretize, e creio que em grande parte o que junto ao trabalho do Instituto de Apoio à Criança, o que junto ao trabalho da Fundação, o que junto a esta iniciativa da RTP, é essa consciência desse direito, a necessidade de o dar a conhecer e, ao dá-lo a conhecer, de o tornar mais efetivo. O Dr. Manuel Lenes falou aqui no Dr. João dos Santos, e o Dr. João dos Santos é evidentemente uma referência enorme para todos nós. Ele dizia que só havia uma maneira de educar, que era com autenticidade e com respeito. E eu julgo que essa relação de autenticidade e de respeito tem que estar muito presente em todo o nosso trabalho, em todo o trabalho e na forma como comunicamos também com as crianças, na forma como somos capazes de progressivamente ir incluindo todas as crianças do ponto de vista social, do ponto de vista educativo, do ponto de vista cultural. Como dizia o Dr. João dos Santos, numa fórmula muito interessante, temos que incluir todas as crianças independentemente do seu cor, do seu cheiro, da sua linguagem ou da sua encadernação, não é? Isto é, temos que ter essa visão inclusiva do ponto de vista da educação e do ponto de vista da sociedade, e incluir, para mim, é cada vez mais a forma, não é, Dr. João dos Santos, mas poderia ter sido, é cada vez mais sermos capazes de contrariar destinos, não é? É cada vez mais sermos capazes de dizer, parece que aquela criança, porque nasceu num determinado lugar, porque teve uma determinada vida, porque teve uma determinada história, está condenada a um certo destino, não é? E sermos capazes de contrariar esses destinos e ser capazes de abrir outros destinos para as crianças é, a meu ver, o objetivo maior dos processos de inclusão. Não é só que a criança esteja na escola, e isso já é muito importante, não é só que a criança esteja bem, e isso é muito importante, não é só que a criança se sinta feliz, isso é muito importante, é que sejamos capazes, através da nossa ação, de contrariar certos destinos que parecem estar traçados e que, através da nossa ação, da luta por esses direitos, nós somos capazes de abrir outros destinos, de abrir outras oportunidades, de abrir outras possibilidades. E creio que, mais do que ninguém, o Dr. João dos Santos nos ensinou isso, e isso está na matriz, no trabalho do Instituto de Apoio à Criança, está no trabalho de muitas das pessoas que têm vindo a lutar pela efetivação destes direitos das crianças. É difícil, no ano de 2015, não recordarmos uma data que é uma data simbólica, mas uma data muito importante, que é da publicação pela primeira vez em 1915, faz agora precisamente 100 anos, da Educação Cívica do António Sérgio. A Educação Cívica do António Sérgio marca um discurso sobre a cidadania e uma prática sobre a cidadania do que é a ideia de uma inclusão que é também participação das crianças. Já não há inclusão se ao mesmo tempo não formos capazes de dar voz às crianças, se não formos capazes de as inscrever nesse direito de participarem na escola, na sociedade, na família, nos debates, com certeza que é à sua maneira. A participação não se faz da mesma maneira aos 3 anos ou aos 30 anos de idade, mas não é por isso que não devemos ter essa preocupação com essa dimensão de participação, tentando sempre que possível, eliminar certas dicotomias que muitas vezes marcam o nosso pensamento sobre a educação. O que é mais importante? É o esforço ou é o jogo ou o trabalho? O que é mais importante? É a liberdade da autoridade? O que é mais importante? Os conteúdos ou os métodos? Nunca há resposta. A resposta está sempre numa terceira coisa, não é? Numa terceira margem do rio, como diria o João Guimarães Rosa, não é? Porque é na terceira margem do rio, é o próprio rio, é o movimento, é o processo, e nele tem que estar um conjunto destas questões e um conjunto destas ligações, em vez de nos fecharmos no pensamento dicotómico. Infelizmente, em Portugal, fechamos muitas vezes no pensamento dicotómico, numa margem a disparar contra a outra, em vez de habitarmos a terceira margem do rio, que é o próprio rio. E o Sérgio dizia na Educação Cívica que não há educação cívica se não houver prática cívica. Não há educação cívica retórica. Isso é uma coisa que não existe, não é? Não existe a retórica da educação cívica. A educação cívica faz, concretiza-se. É na maneira como nós organizamos a escola, na maneira como nós olhamos para os direitos das crianças, na maneira como lhes damos voz. É isso que é a verdadeira educação cívica. E é por isso que ele também fugia muito às dicotomias entre... O que é importante é que a educação seja divertida ou tenha esforço. Não há resposta, tem que ser as duas coisas, não é? E dizia ele que toda a educação, numa fórmula da educação cívica, dizia ele que toda a educação deve ser esforçada, porém de esforço natural e voluntário, exigido por um interesse do discípulo e não do professor, não é? Portanto, a ideia de que não tracemos dicotomias entre estas duas dimensões, e creio que ao apelar ao lúdico, ao apelar... ao divertido, ao apelar a coisas que estão mais próximas da criança, como aqui foi recordado pelas pessoas que intervieram antes de mim, estamos a tentar cruzar estas duas dimensões e fugir a dicotomias. E fugir a dicotomias também é insistir muito, sobretudo no século XXI, na questão da cooperação. O Sérgio insistiu muito sobre isso na educação cívica e julgo que tudo o que nos vai acontecer a partir de agora, vai passar por dinâmicas cooperativas de aprendizagem. Não vai haver no futuro aprendizagem que não tenha uma dimensão cooperativa, também pelo acesso a todo um outro mundo que se está a abrir às crianças, e creio que é preciso percebermos essa dimensão de cooperação, que está, aliás, muito presente na descrição inicial do Lucas, quando se diz que é um personagem... que é uma personagem que aprende também com os outros, não é? E que aprende também com os seus colegas, não é? A dimensão cooperativa das aprendizagens é central, o Sérgio recordou isso ao longo de toda a sua educação cívica e creio que é importante que o recordemos aqui também, neste momento em que estamos a lançar um projeto que me parece extraordinariamente interessante por todas as razões que já foram ditas e pelos sublinhados que eu estou aqui a procurar trazer-vos. E a terceira personalidade que eu gostava de vos de partilhar convosco, e para terminar e para concluir, é uma menina que nos tem impressionado a todos ao longo dos últimos anos, que é a Malala, não é? Com toda a sua luta pela educação, que recebeu o Prémio Nobel da Paz, como sabem, em 2014, e que no discurso de agradecimento do Prémio Nobel, entre outras coisas, disse duas coisas que me parecem muito interessantes, não é? Uma que nos faz lembrar o João XXIII, outra que nos faz lembrar, enfim, um apontamento que a doutora Manuela Yanes aqui deixou na sua intervenção. Dizia ela, e eu cito, quando houve o ataque dos talibãs: eu tinha duas opções, permanecer em silêncio e esperar para ser morta, ou falar e depois ser morta. Escolhi a segunda opção, não é? Felizmente que não foi morta, não é? Mas foi violenta, agredida, não é? Mas escolheu a segunda opção porque essa era a única opção possível que eu tinha, não é? E ela vai elaborando o discurso e diz, para terminar, e é também por aí que eu gostaria de terminar, enfim, com o último apontamento, diz: temos de ser a primeira geração, diz a Malala, que decidiu ser a última. A primeira geração que decidiu ser a última a ver salas de aula vazias, a ver infâncias perdidas, a ver um enorme potencial desperdiçado. Eu julgo que nós temos esse dever também de ser a última geração que tolera que certos, que os direitos da criança não sejam concretizados. Temos que ter esse exercício de indignação e de ação a favor dos direitos das crianças e da sua concretização. Julgo que é isso que nos une aqui neste auditório da Assembleia da República, em torno de um projeto que me parece poder ser muito interessante. É um projeto pequeno, a doutora Manuela Leandes disse-nos aqui, mas muitas vezes são esses apontamentos, não é? que abrem outras portas, e essas portas são sempre as portas de um compromisso, as portas de uma ação. A doutora Manuela Leandes falava-nos aqui da Rainha Sofia, e eu lembrava-me, porque agora ando na cabeça com isso, do padre António Vieira, não é? Que um dos apontamentos do padre António Vieira é que a verdadeira fidalguia é a ação, não é? Isto é, que nós só somos filhos de algo quando fazemos algo, não é? E que é esse algo que fazemos que nos dá a fidalguia. Julgo que se há qualquer coisa que torne este Instituto de Apoio à Criança e todas as pessoas em torno deste projeto que lhes dão fidalguia, é justamente esse compromisso, essa ação. É isso que eu tenho reconhecido há muitos, muitos anos no trabalho da doutora Manuela Leandes, a título individual e com toda a minha admiração, mas um trabalho que é obviamente um trabalho em equipa, um trabalho que junta muita gente, que juntou muitas gerações, que juntou muitas pessoas ao longo destes anos e que nos traz aqui em mais este trabalho, que eu julgo que merece todos nós um enorme reconhecimento, uma enorme admiração e obviamente um obrigado por todos pelo trabalho que está agora aqui a ser concretizado. Muito obrigado.
Consegui fazer os dois programas.